Não, ele curou a asma pra poder fumar, né, cara?
Fumar o quê, Vitor?
Fumar um cigarrinho.
Fala aí.
Cigarro.
É aquele meme do Byte, tá ligado? Fala,
isso.
Fala.
A gente tem que emular. Bom dia, boa tarde, boa noite para os avisados, vocês já me conhecem, eu sou o Gabriel, eu sou o corno, o editor que edita isso até mais tarde normalmente para o programa ficar bom para vocês. Então, só para dar uns recadinhos que a gente não falou durante o programa porque a gente não sabia que isso ia acontecer, mas enfim, esse programa ele vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte é o início da vida do Gengis Khan, do Temujin, e a segunda parte vai ser desde que ele vira Gengis Khan até o final. Então, semana que vem tem outro, tá? Se você gostou desse episódio, semana que vem tem outro. Mas, aproveitando que eu tive que entrar aqui no meio do podcast de vocês, já vou falar pra você seguir a gente no Instagram, é @cortedohipocast, no TikTok também. Ouça em todas as plataformas de áudio, tá? Então, Spotify, Deezer, SoulSeek, Emule, o que tu procurar, a gente tá ali. Compartilha isso com seus amigos. Então, pega e mostra pra quem vai ser um amigo desocupado, pra quem vai ser um amigo do peito, o nosso querido programa, pra ele ouvir, pra, enfim. Apresenta o podcast pra ele, fala que podcast é uma ótima mídia secundária pra você ouvir. Eu lavando a louça, pra você ouvir limpando a casa, você ouvir o ônibus, enfim, apresenta pra ele ali que aposto que ele vai gostar. Se você quiser, você que tá ouvindo esse programa, quiser chamar a gente de idiota, nos corrigir ou tiver algo a agregar, mande seu e-mail pra contatohipocast@gmail.com. E não se esqueça que semana que vem tem a continuação desse podcast, que nem eu falei, que tá do balacobaco, beleza? Falou, é nóis!
Você está ouvindo Hipocast.
Antes da gente começar, eu queria perguntar pra vocês. O que vocês sabem sobre Gengis Khan?
O Vitor não vale. O Vitor não vale porque eu sei que o Vitor sabe.
É. Eu não sei nada, cara. Tô aqui só pra aprender hoje.
Eu sei que ele é o mongol, né? Da Mongólia, porque ele é um
mongol gigante.
Mongol gigante. E na época dele, teve o maior império do conhecido no mundo. O maior império em extensão.
Uhum. Não só na época dele.
Não.
Mas o dele não é o maior império contínuo? E o inglês é o maior império em área total, né?
É isso aí. É porque o inglês conta o Canadá e a Austrália. É muito roubado, né?
Não tem como.
Canadá, Austrália, Índia.
É.
Não tem como
Índia
mesmo.
Não, né? O Raj britânico.
Se você tiver, por exemplo, imagine um tabuleiro de war. Se você tiver o Brasil e tiver o pedacinho da África ali que liga no Brasil, é considerado contínuo ou não? Tem que ser só em terra mesmo?
Não. Acho que não, né?
Se tivesse uma ponte de Fortaleza pra Angola?
Não. Se tivesse tipo war. Tu já jogou war, caralho.
Aham. Uhum.
Tu, então, tá ligado que tem aquela ligação? Tu consegue atacar
Sim.
o Saara a partir do Brasil, tá ligado?
Tá, não entendi a pergunta.
Então, mas e se eu tiver esses dois territórios, conta como contínuo ou não? Tem água no meio, fudeu, é isso?
Não, tem água no meio, fudeu.
Então, se tiver um rio dividindo...
Pior não. Que eu não sei como é que funciona. Mas e se fosse, tipo, se tivesse água no meio, mas fosse pouco? Tipo assim, sei lá, a Austrália e a Indonésia, se fosse um país só. Será que é contínuo
ou
não?
Eu acho que tem que dar pra ir nadando.
Acho que não. É, acho que é uma boa métrica. Mas se bem que o Amazonas não dá pra ir nadar, né?
Dá, consegue.
O Brasil, ele tem um império não contínuo por causa do Rio Amazonas.
Exatamente.
Porque tu sabe que o Rio Amazonas não existe ponte sobre o Rio Amazonas, né, cara?
Nenhuma?
Não?
Não.
Não, em algum lugar deve ter uma ponte, não é possível. Uma pontezinha.
É, mas aí é num riozinho que ele alimenta o Amazonas, entendeu?
Num afluente. No principal não tem nenhuma.
Não tem nenhuma no principal. Até onde eu sei.
Cara, o que eu lembro do Gengis Khan é o que a gente conversava quando a gente ia junto no postinho. Na época que eu tava no meu ensino médio. Eu lembro que ele proibiu os cavalos de cagar.
Ele proibiu os cavalos de cagar.
Caraca, ele fez o...
É o Maluf.
É aquela Maluf. Lei do condomínio, tá ligado? Tem que limpar o cocô do cachorro. Ele fez isso aqui pra Ásia inteira.
O condomínio dele é a Ásia, né?
É. Ele é o síndico da Ásia inteira, né? Cara, é muito foda, não tem como.
Gengis Khan significa síndico, inclusive.
É, isso. É o grande síndico, né?
Síndicos e síndicos, né?
Tá bom, então. Para os nossos queridos ouvintes, né, o formato do cast de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão perceber que eu vou estar falando um pouquinho mais, porque eu vou guiar essa conversa, né? Para quem não sabe, eu sou graduado em Relações Internacionais, estou terminando meu mestrado em História Antiga pela Universidade de Lisboa, e a minha graduação em Relações Internacionais, no meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, foi justamente sobre o Império Mongol. Originalmente, a minha ideia era fazer uma comparação sobre o imperialismo mongol com o imperialismo americano, utilizando algumas lentes de teoria das relações internacionais, mas eventualmente o meu orientador achou melhor trocar e eu acabei fazendo só sobre o Império Mongol. Vamos lá. Então, meus amigos.
Inclusive, o Max escolheu esse tema de TCC porque ele é descendente do Gengis Khan, né?
É, pois é. Isso aí a gente vai discutir mais no futuro. Mas enfim, então eu fiz o meu TCC sobre o Império Mongol. Sempre foi um assunto que me interessou. Cultura mongol é muito interessante. E a história da Ásia, em geral, é uma temática bem, bem interessante. Então, o formato do cast de hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Eu vou ser o professor e vocês serão os meus alunos vagabundos.
E o salário, ó!
Isso. Escolinha do professor Raimundo. Micro parênteses. Ontem eu fui pesquisar. Vocês sabiam que o formato da escolinha do professor Raimundo não é do Chico Anísio? É um programa americano da década de 40, do rádio.
Ah, cara, mas isso que é o foda, tá ligado? É que nem a música lá fora rouba todas as ideias brasileiras e a nossa TV rouba todas as ideias americanas. É sempre assim.
É, pior que é isso mesmo. Enfim, foi esse micro parênteses. Beleza, então vamos começar,
gente. Eu posso
dar uma
indicação rapidinho de um livro que eu li só o primeiro, mas eu sei que são 5 e eu não terminei de ler?
O Síndico.
Tem uma série do... Eu não sei como é que fala o nome dele, mas é com o Ilgudan, eu acho. Alguma coisa assim.
Com o Ilgudan,
é. Que se chama O Conquistador. E é justamente sobre toda a história do Gengis Khan até o filho dele, se eu não me engano. Que é o...
Kublai.
Não, é Ojedei. Kublai é o neto.
Ok, então, Kublai, enfim. Logo depois da morte dele. E eu li só o primeiro, mas é um livro muito bom, tá? Então eu indico aí, é bem legal.
Show, quando que tu leu isso?
Cara, uns 6, 7 anos atrás, provavelmente. 5 anos atrás, não sei.
É, galera, antes da gente começar, alguns disclaimers bem rapidinhos, tá? Primeiro disclaimer é a pronúncia dos nomes, amigo, vai pro caralho, tá? Infelizmente não tem, eu não faço a menor ideia de como se pronuncia esses nomes, porque eu tô lendo a versão ocidentalizada deles, né? Porque originalmente é escrito com os caracteres de lá, e daí e a pronúncia em cima disso e fica impossível, eu não faço a menor ideia de como esses nomes são pronunciados corretamente. Então eu só vou ler o nome como...
Vamos chamar de Jorge Carlos.
Isso, é Flávio Júnior.
Isso.
Enfim, então a pronúncia dos nomes, infelizmente, não está acurada, tá? Outra coisa, eu estou passivo de erros, tá? Logicamente. Então, é muita informação, é muita coisa. Então, evidentemente, eu vou cometer alguns, eu espero, pequenos erros no caminho. E no próximo, a gente provavelmente corrige, tá bom? É isso.
Se a gente pegar algum erro, a gente vai te humilhar, tá? Mas é bem difícil que a gente pegue, então, mas fique bem claro.
Tá bom. Antes da gente começar a falar do Gengis Khan, da vida dele, da biografia dele, eu acho que é importante a gente contextualizar, né, aonde que ele nasceu, né, qual que era a situação do lugar onde ele nasceu. Basicamente é o seguinte, cara, o Gengis Khan nasceu em 1162, tá? Existe alguma discussão sobre a data exata de quando ele nasceu, há meio que um consenso acadêmico que ele nasceu em 1162. Qual que era a situação das estepes da Mongólia naquela época, né? Eu dividi em 3 pontos principais pra gente conseguir entender bem a história dele. A primeira é a política, né? Politicamente, o cenário era meio complicado. Porque existiam vários grupos, né? Várias tribos de culturas diferentes, de religiões diferentes, de macrovisões universais diferentes, e que o tempo inteiro precisavam se criar alianças ou entrar em guerra uns com as outras para que esse sistema de equilíbrio, entre aspas, se mantivesse.
Só tá? Rapidinho, uma pergunta bem idiota que eu vou fazer agora, mas não existia a Mongólia? Existia?
Não.
Existiam milhões de tribos e, tipo, ali.
Isso, e territórios que trocavam de mão o tempo certo. Inteiro, tá? Mas existia a China. A China, neste momento, estava sendo... É, pois é. A China, nesse momento, estava na dinastia Jin, tá? E a dinastia Jin também estava em constante conflito com essas tribos que estavam na estepe da Mongólia. Então, o tempo inteiro, eles estavam atacando ou sendo atacados por essas tribos. Enfim, é um contexto de muito conflito e muita violência entre as tribos e das tribos perante a China, tá?
Beleza. Um tempo legal, um tempo bacana.
As alianças eram sempre muito fluídas entre essas tribos. Eu tô chamando de tribos, mas não é o termo exato, tá? Eu tô só pra simplificar. É.
Tudo certo. A gente te deixa livre nessa.
É, então, existiam essas alianças eram muito fluídas entre essas comunidades e como a gente tá falando do século 12, a gente tá falando lá de 1100, a maioria eram feitas por meio de casamentos, né, pactos de sangue, esse tipo de coisa, coisas bem, digamos assim, rudimentares, né, sem burocracia clássica como a gente conhece. Esse é o cenário político.
Coisas bem rudimentares, geral, casamento. Tá? Já tentou separar, amigo?
É, pois é. Quer algo mais rudimentado que um casamento? Em segundo lugar, a gente precisa entender como é que funcionava a economia. Em segundo lugar, a gente tem que entender melhor o contexto econômico de onde o Gengis Khan nasceu. Era uma economia basicamente de pastoreio, comércio e pilhagem, tá? Então, eles criavam cavalos, ovelhas, iaques, animais, né, de pastoreio.
O que que são iaques?
Iaques são... iaques, porra, são...
É tipo um búfalo.
É um mamíferozão, assim. Não?
Mamíferozão, um elefante, baleias.
É um bovídeo, é um bovídeo.
É, exatamente. Então você tem a criação desses animais. Ao mesmo tempo, você tem caravanas passando à torta e à direita pela Rota da Seda, que já existia. A Rota da Seda, ela começou a ser usada lá no século II, muito tempo antes, né? Ela alcança o seu ápice depois que o Gengis Khan assume, né, o seu poder, né? Se consolida como Khan, é que a Rota da Seda alcança o seu ápice. No entanto, ela já existia já há muitos anos. Então, ele foi criado num contexto onde ele via essas caravanas passando com todas as mercadorias da Ásia o tempo inteiro.
E era escambo ali na Mongólia? Como é que funcionava?
Sim, não existia dinheiro centralizado, mas troca por metal, né?
Essa Rota da Seda, ela passava de fato ali pela estepe ou qualquer esquema assim? Tipo, os mongóis, ele passava pela Mongólia? Ou
sim.
Os mongóis, eles faziam... Eles assaltavam essas caravanas?
Como é que... Eles contornavam, sim, passavam do ladinho.
Então, como eu falei, é pastoreio, comércio e o terceiro pilar é pilhagem. Essas caravanas eram constantemente pilhadas nessa época, né? Pré-império. Porque era a forma de que as pessoas tinham como sobreviver. Quanto às caravanas por onde elas passavam, sim, elas passavam pela Mongólia, mas a Rota da Seda principal, ela muda de caminho algumas vezes, tá? E lógico, ela também tem sub-rotas, né? Caminhos menores que se partem do caminho principal. Mas durante este período, sim, estava passando pela estepe.
Então o maluco cresceu nessa putaria aí de violência, pilhagem e casamento.
Cresceu vendo isso.
E pastoreia também. Né?
Exatamente, precisamente.
Quando eles ficavam entediados, eles iam cuidar das vacas, cavalo.
Isso, eles, na verdade, eles roubavam as vacas pra cuidar e depois vender, é isso.
Caraca, a vaca era tipo iPhone, então, no Paraguai, assim.
As vacas eram tipo iPhone e a Mongólia era tipo Rio de Janeiro, eles roubavam pra vender depois.
Isso. Os barcos são como os jet skis, né?
É, sim.
Não, nesse caso, o cavalo é o jet ski, né?
Se alagasse a planície, né? Daí era...
E o Gengis Khan é o Tobin Grael. E então a gente já falou do contexto político, do contexto econômico, e tem um terceiro contexto que eu acho importante a gente falar, que normalmente passa batido, que é o contexto climático.
Oh.
Que é o seguinte, cara.
Quente pra caralho.
Gelado. Serra Gaúcha.
Teve uma equipe norte-americana que em 2005 perfurou 107 troncos de uma árvore chamada Pinus sibirica.
De uma árvore? Da mesma árvore?
Não. Uma árvore tem 107 troncos?
Como é que sei, mas daí eu...
Burro.
Aquele cajueiro, não tem aquele cajueiro gigante tem, pô.
Não tem, pô. Não, tem um tronco só, animal. O resto não é tronco.
Não, é tronco, é tudo tronco.
É, tá bom.
E aquela que é branquinha, que é aquela... Tá ligado? Aquela árvore branquinha que tem... Que até tecnicamente é o mesmo organismo. Não sei se vocês estão ligados.
Não tô ligado, não.
Não, tô ligado. Tá. Enfim, essa equipe norte-americana que perfurou 107 troncos de uma árvore de árvores do tipo Pinus sibirica, algumas com mais de 1000 anos, numa cordilheira que tem lá na Mongólia. E medindo a largura dos anéis, eles conseguem saber como é que era o clima no ano em que o Gengis Khan nasceu. O negócio é o seguinte, eles chegaram à conclusão que teve uma seca muito forte no fim do século XII. E isso incrementou muito a questão da violência, né? Porque quando você tem uma seca muito forte, falta comida. E quando falta comida, as pessoas se matam por comida, né? Então, o Gengis Khan, ele nasce nesse contexto de seca, muita violência, muita pilhagem, carruagens passando à torta e à direita, e briga entre todas as tribos, todas as comunidades que existiam na região onde ele nasceu.
É um lugar bem legal, na verdade.
Esse é o contexto.
Pô, uma coisa que eu sempre me intriguei. Qual que é a idade mínima de... Qual que é a árvore com a menor expectativa de vida do mundo, assim? Porque sempre que falam de árvore, é sempre, tipo, 1000 anos, 1200 anos. Tem nenhuma árvore que vive 20?
Deve ter, sei lá, deve ter alguma árvorezinha assim que vive pouquinho. Eu sei que o bambu ele cresce rápido, mas eu acho que ele não morre rápido.
Pô, meu avô tem um bambu que ele plantou como um só e tem agora tipo uns 200 troncos, tá ligado? Virou um maciço de bambu.
Eu vi que o bambu ele cresce, é tipo absurdo assim, é tipo, sei lá, tem que
e
ver...
E o bambu chinês cresce 1 metro por dia.
É tipo muito rápido.
É aqueles que
rápido,
usavam pra tortura, rápido, tá ligado? Aquele bagulho?
É, tem isso também, é.
Tá ligado essa porra?
Sim, tô ligado. Eu descobri qual que é a árvore que tem uma árvore que é uma bétula, que ela é um dos maiores organismos que tem no mundo, porque tecnicamente é a mesma árvore, ela tem, tipo, milhares de troncos, assim, ela ocupa meio que uma área da floresta, tá ligado?
Mas são troncos mesmo ou são pseudotroncos?
Cara, eu não sei como é que funciona. Eu não cheguei lá, mas...
Ah, pois é. Essa árvore vai falar merda, vai falar merda. Vai espalhar desinformação.
Aí, ó. Ah, é tronco, pô. Tá saindo do chão, é tronco. Essa é a nossa definição, é o suficiente.
É grama.
Oh, isso. Grama tem um monte de tronco.
47 mil cogumelo. Stems. Stem é... Como é que é stem em português?
Não faço ideia como é que é stem em português.
Não sei, não lembro.
Ah, então foda-se. Mas é o... Ela tem o...
Ah. Essa é a árvore do Minecraft, não é?
Ok, então tá resolvido.
pode tocar o baile, acho que ele finalizou a conversa. Amarrou tá com bom. Chave de ouro.
Chave de merda.
A expectativa de vida do pessegueiro é de 15 a 25 anos.
Porra, e dá pêssego? E daí uma árvore que não dá porra nenhuma vive do 2 mil anos? Vai tomar no cu.
Não, quem planta tâmaras não come tâmara, né?
Hã?
Quem planta tâmaras não come
exatamente. Tâmara. Exatamente, é um ditado mongol.
A mimosa vive entre 30 e 45 anos.
Mimosa é uma vaca, não é?
É a que eles roubaram, pô.
Por isso que elas vendiam rápido, né? Porque elas só viviam 25 anos.
É, exato. Aí continua aí, Pedro.
A árvore mongol. A vaca mongol chamada mimosa.
Faz tanto sentido pra mim.
A partir de agora, eu não vou chamar o Gengis Khan de Gengis Khan, tá? Eu vou chamar ele pelo nome dele. Porque Gengis Khan, na verdade, significa só Khan, né? Líder.
Grande síndico. Grande síndico.
Grande síndico.
Khan, origem, a etimologia do nome Khan, é o mesmo de César, que é o mesmo de Kaiser, que é líder.
Czar.
Mas, então, eu vou chamar ele pelo nome dele. O nome dele é Temujin, tá?
Mas é a mesma raiz mesmo?
Eu acho que é, cara.
Pô, Khan, o Kaiser e Czar, né? Começa com Khan.
Como será que eles... Pô, que doideira, né?
Não, é que são mil anos, né?
Não, sim, mas, pô, a palavra viajou até a Mongólia, tá ligado?
Viaja. Cara, Kizai tá ali do lado, né?
É, pois é. E tinha as caravanas.
É, mas a Rússia nessa época não era a Rússia que é hoje, né?
Não, era mais...
A Rússia 40 anos atrás não é a Rússia que é hoje.
Não, porra, mas o que eu tô falando é que a Rússia não era um continente de um país. Nessa época, a Rússia era um monte de cidadezinhas ali, perto de Moscou, da Ucrânia e tal.
Sim, sim. Vamos, antes da gente falar do Temujin, vamos falar do pai dele, tá? O pai do Temujin se chamava Yosujei.
Caralho.
Tá? O Yosujei...
Yosoigei? Como é que é o nome dele?
Yosujei. É que, como eu falei, as pronúncias são difíceis, né? Deixa eu escolher uma que seja fácil de pronunciar. Acho que Yosujei.
Eu sou gay.
O
Eu sujei.
Chama de Jay. É mais mano, tá?
Não.
Jay-Z.
Jay-Z, isso. Fala Jay-Z.
Então, antes da gente falar do Temujin, vamos falar do pai dele. O pai dele se chamava Yosujei. Tá? Ele chefiava uma coalizão informal entre algumas dessas tribos, tá? E ele tinha um pacto de sangue. Esse negócio do pacto de sangue é uma coisa importante, tá? Nessa época. Muito importante, muito relevante pra história. Ele tinha um pacto de sangue com um cara chamado Toguru.
Toguro?
Toguru.
Tá? Toguru.
Toguru, tá.
Mantenham essa informação na cabeça.
Beleza.
Porque vai ser importante depois.
Mas o que é um pacto de sangue?
Um pacto de sangue é tipo um ritual que eles fazem pra um declarar a lealdade ao outro. Ligado?
Ah, então o pai do Gengis Khan era leal ao Toguru.
É um contrato sem papel.
Ao Toguru. E o Toguru era leal ao pai do Gengis Khan.
Mas isso é uma coisa culturalmente dos mongóis, não tem...
Não dos mongóis, de toda a steppe. Porque os mongóis são só uma tribo específica, né?
Entendi.
É uma coisa específica. Toda a população do steppe fazia isso. Enfim, Yosugei, pai do Temujin, ele era líder dessa pequena coalizão e ele tinha essa relação próxima com o Toguru. Tá? Isso é só uma informação importante pra lembrar pro futuro.
Tá. Uhum.
Então ele era parça do pai do Gengis Khan, é isso?
Era peixe.
Ele não era um líder influente, tá? Ele era um líder pequeno. Ele era tipo um deputado, assim, entendeu? Um cara pequeno.
E o Jay era líder de uma tribo, é isso?
Isso, mas pequena. Ele não era muito influente.
Beleza.
Tipo uns 20 caras, assim.
Isso.
Não, mais.
Mais?
Porra. Mais uns mil, assim.
Porra!
Mas é
mil?
Pouco.
Mil? Caralho.
Haja vaca, amigo.
Temos da steppe é bem pouco.
Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, inclusive. Essas tribos, assim, era um bagulho que andava todo mundo junto? Ou era...
Sim.
Ah, entendi. Era como se fosse uma caravana enorme, assim.
Eles não tinham lugar fixo?
Exatamente.
Ah.
Quando ficava muito grande, eles tinham lugares fixos e partes da comunidade que viajavam e voltavam, entendeu? Mas eles tinham partes fixas também.
Eles iam pra cidade do lado, matavam uns três, pegavam três vacas e voltavam, é isso?
Isso.
Legal. É tipo arrastão.
Mas não
é tipo
na cidade do lado. Às vezes é no outro lado do... No outro lado do continente, mas é.
Porra, mas dei três vacas é pouco, né?
É, pois é.
Os Dothraki de Game of Thrones são inspirados nos mongóis?
Os Dothraki? É. Não, com certeza. Os Dothraki são baseados nos mongóis.
É, né?
Pronto, agora acertou tudo. Agora todo mundo que tá ouvindo entendeu.
Mas o Khalasar lá do Game of Thrones é gigantesco. Não é comparável, assim. É, não é uma tribo. É,
não.
É como se fosse um monte de, né?
Tá, mas sim, mil
do Império
Mongol.
Que o Temujin unificou depois, né?
Não, sim, mas eu não quero spoiler, porra. Vai se fuder.
Ah, sim. Não, mas todo mundo sabe que o Império Mongol fica.
Eu não sei, cara.
Então, o Yesugei, ele é líder dessa pequena coalizão de comunidades. Ele precisava casar com uma pessoa. E naquela época existiam vários meios de você fazer isso.
Tinder.
Né? Ou podia ser fazer um casamento político, ou você podia raptar alguém. O rapto de noivas era uma prática bem comum pra você ou declarar guerra, ou você, tipo, chamar o seu inimigo de bosta, assim, entendeu? Porque você raptou.
Que sociedade saudável, né?
Não, isso é o mínimo. A sociedade da steppe é muito violenta, é muito
Mas
brutal, assim.
Esse negócio de raptar a noiva não é só da steppe, não. Tem várias culturas aí, tem
Sim.
essa porra.
Não, assim. Mas é que eu tô falando que a economia dos caras é baseada em pilhagem, raptar noiva.
Pô, cara, era um descampado fudido, não crescia nada, tá ligado? Eles tinham que inventar o que fazer.
Mas isso não é nem uma questão da steppe. Essas práticas, elas eram muito comuns no século XII em qualquer lugar. Na Europa isso era muito comum, no Médio Oriente isso era muito comum, na África isso era muito comum. É só o zeitgeist mesmo do século XII, né? A humanidade pensava assim, não sei.
Mas me parece algo mais, sei lá, tribal, assim, não sei. É que não dá pra organizar sociedades como só sendo tribais, né? Mas é nesse sentido, assim. Tipo, numa cidade da Europa medieval, assim, não sei se rolaria tanto esse costume. Seria um negócio mais do...
Acho que rola sim, cara.
É?
Rola sim, eu acho que sim.
Uhum. Não sei. Não tem essa leitura.
O cristianismo tem um impacto nisso aí também, né? Mas enfim.
Só um parênteses rapidinho, se você continuar, sempre que você fala step, na minha cabeça automaticamente vem cascavelete. Eu não tô conseguindo, na minha cabeça tá tocando em loop a música.
Pô, achei que você ia falar que vem o pneu.
Não. Pelo menos eu sou um pouco mais culto.
Cascavelete
sou um pouco
é melhor.
Mais
culto. Tá bom. É, inclusive, o lobo, é o lobo da step a música.
É.
Cascaveletes, né? O lobo é o animal do clã do Temujin.
Aí, ó.
Caraca.
Viu? Uma música sobre Gengis Khan.
Tá. Então, o pai do Temujin precisava de uma noiva e resolveu sequestrar uma. E aí ele sequestrou uma mulher chamada Hoelun.
Caralho, saúde.
E a Hoelun, ela era prometida para um outro cara de uma outra comunidade chamada Merkit, a comunidade dos Merkits. E aí
Caralho.
Os Merkits ficaram putos.
Aí dá merda isso aí.
Com esse rapto. E juraram vingança. Falaram, isso não vai passar batido.
Cara, eu tô conseguindo imaginar completamente isso acontecendo numa comunidade. A mesma coisa,
Sim.
A cidade não evoluiu.
Sim. E aí os Merkits juraram que iam pegar o Yasugei, iam fuder com o Yasugei. E o Yasugei falou, não, foda-se, não vai pegar não.
O Yasugei, ele roubou uma mulher de uma terceira tribo que tava prometida pros Merkit, né?
Isso, exatamente.
Então ele tem dois inimigos, né? Eu acho.
Isso.
Ou não.
Isso. Uhum, exatamente.
Bicho burro da porra de fuder.
maluco pilha errado do caralho.
E aí, cara, a Hoelun, que foi a mulher raptada pelo Yasugei, deu quatro filhos pra ele. O Temujin, o Khazar, o Hakyun e o Temuji.
Caraca, faltou criatividade no final ali, né?
É. E teve uma filha, a Temulun.
Temulun, meu, a criatividade já tinha passado já faz tempo.
Depois
já, então.
Do terceiro, a galera largou de mão.
É. Mas é assim mesmo, né? Tu pode olhar hoje em dia.
Não mudou muito, não mudou muito. Além disso, o Yasugei ainda tinha uma outra esposa, uma segunda esposa, que teve dois filhos, o Beter e o Belgutei.
Uhum.
Então, o Temujin tinha três irmãos e uma irmã e dois meio-irmãos.
A gente sabe quem é que era melhor, né, dos dois aí.
Grande família.
Uhum. Então, meus caros, a gente chega finalmente no momento o mais importante dessa história, que é o nascimento, né? Às margens do rio Anon nasce o Temujin. E Temujin, vamos lá. O que significa Temujin? Existem algumas teorias, tá? De todas que existem, tem duas principais, que foram as que eu trouxe. A primeira é que é um troféu de guerra, o nome. O Yasugei teria capturado um guerreiro tártaro que se chamava Temujin e batizou o filho dele em nome do cara.
Roubou o nome, né?
Isso.
Inclusive, essa ele é a trocou primeira... o nome do cara.
Essa é a primeira teoria, né? Teria capturado um guerreiro e achou o guerreiro foda e aí nomeou o filho dele com o mesmo nome. E a segunda possibilidade é que Temur significa ferro. Então Temujin seria ferreiro ou homem de ferro.
Caraca, era o Stalin. Isso.
Ele é o Iron Man, tá ligado?
Da onde os caras tiram essa informação? Porque é muito divergente uma da outra. Que porra é essa?
Cara, a etimologia é isso, cara. Você...
É.
Por você construir a teoria etimológica de uma palavra, você vai fazer um puto estudo e você vai fazer uma porrada de abstração.
Então, na verdade, tá, a etimologia é um bando de eu acho o quê, é isso?
História é um bando de eu acho o quê.
É que tu tem um monte de palavras que são parecidas, e aí os caras estão tentando entender qual que isso. É a origem do nome, né? Do...
E aí você tem que teorizar em cima. Então você estuda uma porrada de vocabulário, uma porrada de documento velho e teoriza em cima. E aí, se os seus pares concordarem que o que você falou faz sentido, é isso que a gente acredita que é a verdade. E se os seus pares falarem que não faz sentido, essa é a ciência.
Então tá bom. Vamos inventar umas palavras. Eu vou inventar um aí. Vou achar uma palavra parecida e dizer que é daquilo lá.
É, só que daí teus pares vão mandar te fuder. Isso que é a questão.
Não, eu vou achar um par legal.
Teus pares? Ó, Pedro, o rio Onon, que é onde o Temujin nasceu, é um rio que alimenta no rio Amur.
Ah, então é aí que vem o nome do rio?
É, pra tu ver.
Easter egg do quê? Desculpa.
Por quê?
Porque tem
qual o... Qual é do rio Amur?
O mundo do RPG que eu criei, o nome é Amur, o nome.
O Vitor Mongol, gigante.
Mas tem uns mongóis nesse mundo também, como sempre, né?
Tem uns mongóis, pescador, tem um pescador, peixeiro e um português.
Tem tudo isso.
Quando a gente fala do nascimento desses grandes líderes históricos, né? Existe um processo comum que se chamam mitos de validação, né? E o que são esses mitos de validação? São histórias que se criam depois sobre o nascimento dessa pessoa, né? Ou sobre a história dessa pessoa que validam o poder dela em um determinado contexto histórico social. E no caso do Temujin, a gente tem três mitos no nascimento dele. O primeiro é que ele teria nascido com um coágulo de sangue enorme na mão direita.
Oh,
yeah. E isso, pros xamãs daquela época, era um sinal de que o bebê segurava a força da vida na sua mão. Que é uma metáfora pra guerreiros predestinados ao sucesso.
Eu acho uma boa metáfora. Se for pra você escolher uma parada pra você acreditar, eu acho que é legal acreditar nisso, tá ligado?
É maneiro.
Ele tinha o sangão na mão.
Isso, ele tinha...
Ele nasceu, segura o sangue na mão, tá ligado?
Com sangue nas mãos, cara. Ele ia matar geral.
É, exatamente. É brabo. O segundo mito é que ele teria caído um raio sobre a perna daquele.
Caralho, o Nanime não teria nascido. Calma lá, galera.
Ou os vai que ele tomou um raio na cabeça e saiu vivo.
Ou os mongóis inventaram o para-raio, ou tem alguma coisa bem errada aí no meio.
Não. Caiu o raio e ele saiu vivo, tá ligado? Ele saiu foda, assim.
E só ele, andando, com 2 dias.
Tipo Daenerys, tá ligado?
É, Stormborn, fogo. Cara.
E o terceiro é que ele teria uma ancestralidade divina, porque o clã dele estava alinhado ao Lobo Azul e à Corça Branca. Esse é uma coisa mítica do clã dele de 10 gerações atrás. Isso seria uma legitimização de um mandato do céu, que é muito parecido com um mandato celeste, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? E isso também conecta com a do raio, porque o raio vem do céu, né?
E, enfim. Ele era o Flash, então.
Esses são os três mitos do Genghis Khan pra justificar o seu poder e a sua legitimidade.
Eu só queria...
Sobre os...
Queria fazer... aqui um comentário que eu detesto muito a Chevrolet, tá? Porque o Brasil é um dos únicos lugares em que Corsa é um carro e não um animal. E o Corsa é um carro de merda, o animal é legal.
O Lobo Azul e o Corsa. Isso. Branco, né?
do Deus Corsa Branco.
Ancestralidade divina. Merda mesmo. Inclusive, besta aí, ó. Não devia usar a palavra besta pra descrever carro nem o veículo, né?
De novo, você tá.
Quer dizer, então, que essa marca na mão do Gengis Khan é porque ele era punheteiro?
Que isso, João?
Caraca. Pedro é o outro xamã, né? O xamã da outra ideologia.
Ah, ah. Pilha errada, né?
Tinha uns caras falando, não, ele tem o sangue na mão. E o outro falando, não, ele é punheteiro.
Se o Pedro fosse xamã, a Gengis Khan teria sobrevivido ao segundo mês, né?
Não existiria Império Mongol e às vezes todo mundo em paz batendo punheta.
Quando o o Temujin tinha 8 anos de idade, o Yasugei, pai dele, que tinha que firmar uma aliança. E aí ele foi até um clã próximo, que ele precisava firmar essa aliança, que chamava Ongirat, ofereceu seu filho pra casar com a filha do líder de lá.
Sabendo como esse cara é capaz de evitar de mal com esse clã também, tá? Já se indispôs com dois, vai com o terceiro.
Ele levou o Temujin até esse clã quando ele tinha 8 anos de idade e prometeu ele pra filha do líder de lá, que se chamava Bort. O chefe do clã aceitou e falou, mas olha, só pode casar quando tiver maior, né? E a maioridade mongol é com 15 anos. E ele só tinha 8. Então eles retornaram para suas casas.
Haviam-se regras, hein, gente?
Até que tá bom esse 15 anos aí. Tinha sociedades que era muito menos.
Pois é. Não,
pois é, isso pois que é. Eu fiquei impressionado. Eu tenho pensado que não casou na hora, tá ligado?
E eu não sabia que dava pra prometer o garoto pra garota. Eu achei que era só o contrário.
Interessante. Não, bem tranquilo. Só que aí, cara, eles
será
foram
que tem
lá...
Peraí. Será que tem como uma menina roubar um cara e casar com ele? Será que tem isso também?
Não sei.
Ia ser massa, né?
Provavelmente não. Provavelmente impossível. E aí eles foram lá, fecharam esse acordo, o cara falou, volta quando tu tiver 15, e aí eles estavam voltando para suas tendas, né?
Uhum.
Só que aí na volta, o Yasugei parou num lugar que tava tendo um acampamento assim, ele parou para acampar junto.
Pra comprar
e
pastel.
E uma rapaziada falou assim, ah, toma um goró aqui com a gente, pô, bebe com nós e tal. E ele falou, ah, vou tomar unha também, então, pô. E aí ele foi lá e tomou. O que ele não sabia é que aquela galera fazia parte dos Merkits.
Caralho.
Ele tinha roubado a mulher 8 anos antes.
Caraca, o cara lembrava dele.
Lembravam dele. E aí eles envenenaram ele e mataram ele.
Só um parênteses.
Caraca, bicho burro.
Eu falando do livro lá, tá? Nessa parte do livro, é uma cena baita maneira, porque os caras, ele vai realmente pra esse acampamento, os caras falam, ah, você é meu amigo, não sei o que lá. Isso é meio escroto, mas eles passam merda na espada, e aí atacam o cara, e o cara pega uma infecção, e ele morre.
Mas não, cara... ele foi envenenado mesmo.
Ah, claro, porra, é uma ficção histórica, caralho. Não importa que o cara morreu, não importa como.
Eu achei interessante que o autor do livro pensou, não, vou dar uma incrementada aqui, merda na espada.
Botou a faca na bananeira, já viu esse negócio? Deixei 2 dias a faca na bananeira.
Isso, do rei do gado? Que foi essa?
Nunca viram isso? Tem uma lenda, eu não sei se existe corroboração científica pra isso, mas tem um esquema que se tu deixar a faca 2 dias na bananeira, ou mais, né? É quando tu esfaqueia a pessoa, a não cicatriza depois.
Caraca.
Cara,
não sei se...
Eu não sei se...
Mas isso é conhecimento aí do povo.
Histórias que o povo conta.
Coisas que o povo diz. histórias que o povo conta. E aí mataram ele.
E o moleque ficou lá.
O moleque voltou pra... conseguiu voltar, de boa.
Caralho, para, não, tinha um bracelete no braço, né? Escrito Temujin, devolver no endereço e tal.
Naquela época, as crianças eram muito mais fodas que hoje em dia. As crianças eram muito, muito capazes. Enfim, e ele conseguiu voltar de boa. Só que teve um problema. Ele chegou lá e tava sem o pai. O pai tinha morrido.
Ele chegou lá e falou, então.
É, esfaquearam meu pai com uma faca de bananeira. Aí, ele chegou lá e falou pra mãe, ó, mataram o pai. E aí, como vocês sabem, logicamente, sociedade muito patriarcal, onde a mulher não tem poder e influência nenhuma. Como a mãe não tinha proteção de nenhum outro homem, o clã simplesmente decidiu abandonar a família inteira pra trás. Então, o Temujin foi exilado junto com a mãe dele, a Huelun, e todos os irmãos e os meio-irmãos. Todo mundo foi exilado e foram morar no meio da floresta.
Mas os meio-irmãos nem tinham nada a ver com a mãe dele, na verdade, né?
Ah, mas tava sem pai também,
não,
né?
Mas eles eram filhos do pai.
A pergunta
pai,
é, a outra mulher, a mãe dos meio-irmãos, foi exilada também?
Não sei.
Se deixaram ela,
nunca saberemos. Não sei. Possivelmente já tava morta ou já tinha sido roubada.
Ela tava junto tá com o pai do Temujin na tribo, no acampamento.
Não. Enfim, e aí foi todo mundo foi exilado e foi morar na floresta.
Na floresta?
O Temujin, ele não era o mais velho, né?
Não.
Na floresta?
É. Eles foram exilados e foram morar no meio da floresta. E passaram 7 anos morando no meio do mato.
Caralho.
Tá? A mãe e os filhos. E o que acontece? A mãe era a figura de liderança, e enquanto os filhos estavam crescendo, né? Se tornando mais velhos e tal, não sei o que. E aí, cara, o que aconteceu? Ah, não, antes disso. Só que durante esse tempo, eles morando na floresta, eles também interagiam com outras pessoas que ou passavam ou que estavam nas comunidades próximas ali, sabe? Eles eram tipo uns mendigos, assim, mas que as pessoas conheciam, sabe?
É tipo um mendigo que fica na frente da escola, tá ligado? Toda escola tem um.
É, mais uma informação pra vocês guardarem, porque vai ser muito importante no futuro, tá? Durante esse período que o Temujin tava full mendigo, ele conheceu um jovem da mesma idade que ele, quando tinha 12 anos, chamado Jamuka.
Samuka, vou chamar de Samuka, é mais legal.
Jamuka, caralho.
O Jamuka, ele também era descendente aristocrático, que nem o Temujin. Nessa idade, eles saíam pra caçar juntos, eles faziam as coisas, tudo eles faziam juntos, e aí eles fizeram um pacto de sangue.
Tá, mas só uma dúvida, Samuka, ele... Também o pai dele morreu e ele foi exilado?
Não.
Ele tava de boa, ele era uma tribo ao redor da floresta.
Ele tava de boa. Isso. Ele era um filho de um líder menor, tá ligado? Que nem o Temujin. Só que o Temujin, ele tava fudido no momento, né? O Jamuka tava mais de boa. Só que daí eles fizeram um pacto de sangue. Esse pacto se chama Anda, tá? Pacto Anda, eles chamavam.
Caraca.
Eles fizeram esse pacto, assim como o pai dele tinha feito com o Bot, Temujin fez com o Jamuka. Isso aí vai ser muito importante no futuro. Guarda essa informação. E aí o que acontece, cara? Quando o Temujin tava morando na floresta, um dos irmãos dele, o Better, que era o mais velho...
Esse é meu irmão, né?
Exatamente. Tava começando a disputar alimento e autoridade, porque estavam começando a ficar mais velhos, sabe? E o Better, ele tinha um claim pro trono, né? Pra liderança, porque ele era filho de um líder. E aí ele estava começando a criar um certo atrito. Em determinado momento, o Temujin se juntou com o Kazar, que é o irmão mais novo dele, e matou o Better no meio da floresta.
Justo.
E cometeu fratricídio. O problema é
então
que
o fratricídio... Better não era o Better, hein?
I'm Better now, né? Cometeu fratricídio. O problema é que fratricídio era muito tabu na época. Muito tabu. Não podia cometer fratricídio.
Ah, mas é só esconder direitinho, ninguém vai saber.
Todo mundo sabia. E aí, cara...
O maluco contou, né?
E aí, o que acontece? Um ramo aristocrático do clã do Temujin ficou sabendo dessa história. E era o ramo aristocrático que tava no poder do clã no momento.
Caralho, mas todo mundo sabia mesmo, né? Os caras estavam longe Sim. pra caralho do negócio.
E aí, com a morte do Better, o próximo a assumir o clã seria o Temujin, de acordo com a linhagem do Yesugei.
Certo.
E aí, esse ramo aristocrático, que se chamava os Taichud, eles não podiam deixar isso acontecer. Então, eles usaram o fratricídio como pretexto pra ir atrás do Temujin e matar o Temujin.
Ok, beleza.
Quando ele tinha 15 anos, uma patrulha dos Taichud encontraram o Temujin na floresta e sequestraram ele. E botaram ele num kang de madeira. Você sabe o que é um kang?
Não, não.
É aquela coleira que mobiliza os braços de madeira.
Ah, sim. Tá ligado. Ah,
é uma plank?
Vamos isso, falar em português. Isso.
É tipo uma pillar.
Tá boa.
É um kang.
Enfim. Kang.
E aí, imobilizando ele, pegaram ele e iam levar pra execução. Estavam levando ele pra execução. Só que daí, durante uma dessas noites em que eles estavam no caminho pra ele ser executado, os Taichud estavam fazendo um banquete, um guarda se distraiu e o Temujin, ele conseguiu desenroscar o pino da coleira, né? O pino do kang.
Caralho, o maluco 007.
Escapa. Foi foda. Uhum, foi um negócio bem cinema, assim. Ele conseguiu desenroscar o pino, escapar, sair correndo e mergulhou no rio. Né?
Justo. Caraca, maluco.
Só que ele não escapou muito. Ele só conseguiu fugir um pouquinho, porque logo perceberam e aí mobilizaram todos os guardas pra conseguir encontrar ele. E ele tava bem pertinho ali.
Se ele fosse foda mesmo, ele tinha feito um boneco dele mesmo e botado no lugar, tá ligado?
É verdade.
E, meu Deus. E aí, ele não tinha como escapar sem ser visto. Então, ele se enterrou no lodo.
Caralho,
e aí, foi. E aí, ele ficou no lodo muito tempo. E aí, ele começou a ter hipotermia, porque tava frio, né?
É, Serra Gaúcha, né?
E a galera procurando ele. E aí, cara, um fazendeiro que tava junto da galera ali, tava todo mundo procurando. E o fazendeiro vendo que tava todo mundo procurando.
Tava no tipo, botaram um cartaz de procurado, o fazendeiro tava junto, é isso?
Isso. Aí o fazendeiro, que se chamava Sorkanshira, ele encontrou o Temujin na beira do rio, embaixo do lodo.
Ok.
E aí ele olha pra um lado, olha pro outro, vê que não tem nenhum guarda, pega o Temujin, que tá todo fudido, e leva pra casa.
Ah, ele não ajudou os caras, ele ajudou a criança.
Caraca, o cara era gente boa.
Quando ele chega em casa, ele se arrepende.
Otário.
Porra, mas que maluco indeciso, caralho.
Eu não devia ter feito isso, acho melhor entregar pras autoridades. Só que daí os filhos dele, o Shilaun e o Shinbei, eles falam, não, pai. Porque eles têm a mesma idade que o Temujin. Uhum. E aí eles falam pro pai, olha, podia ser a gente nessa situação.
Caralho, hein?
A gente moralizou. Precisa ajudar.
Caraca, as crianças lúcidas pra caralho.
Empatia foda.
Mais lúcida que o
velho. E aí eles queimam o Kang, que ele tava preso.
Ele saiu acorrentado?
Sim.
Caralho, foi muito mais foda do que eu imaginei.
Aham. Uhum. E eles queimam o Kang e cuidam do Temujin por 3 dias. E aí, um monte de patrulha entra, pergunta se eles viram o cara, eles negam, eles ajudam pra caralho.
Aí é Bastardos Inglórios, tá ligado?
É Xoxana, tá ligado? Ele tava no porão. E 3 dias depois, eles dão um cavalo e comida e ele foge. E o Temujin consegue fugir.
Caralho, os malucos ajudaram mesmo, então.
Agora, sabe o que aconteceu? Vamos fazer um micro pulo pro futuro. Em 1206, quando o Gengis Khan, já o Gengis Khan unifica o Império e se torna o Gengis Khan, o pica, o foda, né? Ele lembra disso, ele volta lá e ele dá 1000 homens pro fazendeiro comandar, pra ter como, tipo, criados, tá ligado? E os filhos viram generais dele e se tornam, tipo, irmãos de batalha dele.
O maluco reconheceu as coisas do passado.
Caraca!
Reconheceu? Aham.
É por isso que eu trato bem todo mundo, porque se alguém ficar milionário, eu quero um pouco.
Isso aí, eu vou te dar um microfone.
Aí ele consegue fugir. Ele consegue fugir, encontra a mãe e os irmãos de novo. E aí, meu amigo, ele completa 15 anos. Tá na hora de casar, né?
Não fala isso.
Ele completa 15 anos e ele volta lá naquela comunidade lá pra se casar com a Bort, que tinha sido prometida pra ele. O sogro ficou muito surpreso, porque ele achou que o Temujin já tinha morrido faz tempo, tá ligado? Desapareceu, mas ele aprovou. Ele achou foda que ele sobreviveu todo esse tempo. Falou, pô, esse cara é um guerreiro, esse cara tem alma de guerreiro, tá ligado? Então, pode casar com a minha filha. E eles casaram.
Até o maluco contar toda a história foi uns 3 dias também.
E aí eles casaram e o sogro deu um presentão pra mãe do Temujin.
Uma geladeira.
Um manto de zibelina.
Porra.
Foi quase. Agora, vocês sabem o que é zibelina?
Não. O que é uma zibelina?
Zibelina?
É um animal. Tá? É um...
Então é tipo... o próximo carro da Chevrolet, é isso?
É tipo... Exato. É tipo uma mostela, vocês sabem o que é uma mostela?
Sim, é um furão.
É tipo um furãozão, assim, exatamente. E aí deu um manto de zibelina pra mãe dele. Pra mãe do Temujin.
Caraca.
E casou com a Bort e a Bort foi embora com o Temujin. Só que o que aconteceu? Agora ele tava com a mulher, mas não tinha muito pra onde ir, né? Porque ele não ia ter que voltar pra floresta. Ia meio nada a ver voltar pra floresta com a mãe e os irmãos. E tava mó...
Nossa, a guria deve ter ficado muito puta com o pai dela, né? Tu vai deixar eu casar com esse perdedor do caralho aqui.
É, exatamente.
Porra. Ele vai me levar à floresta.
Só que daí sabe o que o Temujin
fez? Só um parênteses fez? Rapidinho. Eu tô vendo umas imagens aqui de zibelina e, pô, baita bicho fofinho, tá? Não dá vontade de matar, não.
É fofo.
Imagina
mas
quantos
o manto...
tu teria que matar pra fazer um manto.
Não, pois
tá
é.
Vendo? Exato. E era um manto foda. Era um manto muito foda, tá ligado? Um negócio lendário, assim. Daí sabe o que o Temujin fez? Ele pegou a mulher, pegou a mãe, pegou os irmãos e rumou pro Togru. Lembram do Togru que tinha feito pacto de sangue com
sim,
o Yesugei?
Sim.
Lá no começo?
Uhum.
Então, ele chegou lá e falou: eu sou filho do Yesugei, tá? Você jurou lealdade ao meu pai e eu quero servir você. E pra te provar que eu sou seu servo, que eu sou leal a você, toma aqui esse manto de zibelina. E aí...
O maluco passou pra frente
aí,
presente.
Passou pra frente, fodamente. E aí o Togru achou foda. Falou, nossa, o filho do Yesugei tá vivo e ainda me trouxe um manto de zibelina? Não, vai ser meu vassalo. E aí o Togru deu terra pra ele e deu alguns homens pra ele governar.
Galera, só um minutinho. Eu tenho que... Podem continuar, tá? Mas eu vou ter que ir no banheiro um minutinho. Mas podem continuar.
Não, a gente espera.
É que eu comi não. Queijo meio dia e esqueci de tomar lá que dei.
Ih, rapaz, vai se cagar o dia inteiro.
Ele é insuficiente? Ele é branco?
Insuficiente, mas... branco? Como assim, cara?
Ué, você sabe o que eu tô querendo falar, né? Lactase, né? Como é?
Intolerante à lactose.
Intolerante, não é isso?
Ele é insuficiente branco?
É que quem tem isso é branco.
Eu me cheguei não, é porque... branco e insuficiente.
Não, porque quem tem... Quem tem essa porra de intolerância à lactose é gente branca. Gente negra não tem isso. Não tem esquema assim?
Não sei. Não, não é o contrário, porra.
Negro que tem?
Não, é o... Eu sei que os europeus têm pouca intolerância à lactose. Porque eles têm o gene lá que evoluiu lá. Porque na Europa rolava muito esse negócio do queijo e leite e tal. Se não me engano, é uma parada assim. E na Ásia, se não me engano, eles têm bastante intolerância à lactose. Porque eles consumiam menos. Que fazia, tipo, na Europa era uma parte muito grande da dieta e na Ásia não. Pô, assim.
Deixa eu pesquisar aqui, peraí.
Esse cara é muito bom, não tem como.
Ei, tão gostando da história?
Tô gostando, tô aprendendo.
As maiores taxas de intolerância à lactose aparecem em populações do leste asiático, indígenas das Américas e parte da África. A mutação...
Mas é literalmente o que eu falei. Como assim?
A mutação 13910T no gene LCT MCM6 permite continuar produzindo lactase depois da infância. Ah, olha só que interessante. Ela surgiu há uns 7 mil anos em criadores de gado do norte da Europa e foi favorecida por seleção natural. Outras mutações diferentes, mas com o mesmo efeito, apareceram em alguns povos pastoris da África. Olha, então você pode conseguir digerir leite por mutações diferentes.
Loucura. Voltei, é nóis.
É, a gente tinha parado que... Ah, sim, ele tinha dado o manto pro Togru. E o Togru deu um pedaço de terra pra ele lá com uns vassalos. Pra ele cuidar.
Uhum.
E aí, ele, a mulher dele, a mãe dele, a família toda, tava vivendo ali. E viveram ali de uma boa por um tempo, por uns meses. Só que aí, meu amigo, ainda buscando a vingança por causa do Yasugei, os Merkits sequestraram a Bort, a mulher do Temujin.
Caralho, mas os caras do...
E o problema...
Os caras queriam, porque... E por que não sequestraram ele? Que porra é essa?
Não, porque o Yasugei sequestrou a mulher do outro, entendeu? Então eles tinham que pagar na mesma moeda.
Mas eles não queriam matar esse cara? Ah, não, esse é os Merkit. Confundi, errei. Pô, o cara também... Temujin. Maluco do mil confusões na Mongólia Antiga, que porra é essa?
Pois é. Mas piora muito. Aí sequestraram a Bort. O problema é que a Bort, ela não era só a esposa. Nenhuma esposa era só esposo, né? Era uma peça-chave de aliança. Então, a perder a Bort significava que o séquito do Temujin, que ele tava criando ali, né, aquela comunidade dele ali, perdia legitimidade.
Certo.
Inclusive os herdeiros. Então o Temujin não podia deixar isso acontecer. E aí ele chegou no Togru e falou: Togru, sequestraram minha mulher? Sequestraram minha sogra.
Toguro, em pleno ano de 1206.
Sequestraram a minha mulher. Ele falou, não, peraí então, vou te ajudar. E aí deu o Lomis pro Temujin ir atrás. Só que ainda não era suficiente pra ele encarar os Merkits, porque os Merkits eram uma galera grande, assim. E aí o Temujin pegou a galera que o Toguro tinha fornecido pra ele e cavalgou até a tenda do Jamuka. Lembra do Sim. Jamuka que ele tinha feito o pacto de sangue com ele?
Lembro.
E aí o Jamuka falou, não, isso é inaceitável. Vou me juntar a você e nós vamos dar o pau nos Merkits.
Caraca.
Eles juntaram uma galera e foram lá pra resgatar a Bort.
Isso é história de máfia, essa porra. É só a galera.
Isso aí, ele tinha quantos anos? Ele tinha uns 18 já?
Não, ele tinha 15.
Caraca, muito rápido, né? Ele fez 15, casou, raptaram a mulher.
É uma vida bem vivida, isso, você não pode negar.
Foi nesse período desse ano. Tudo isso aconteceu em um ano. A gente não sabe muito bem como que aconteceu esse resgate da Bort. Tem gente que diz que foi um negócio sanguinário. Tem gente que diz que foi, tipo, missão stealth, assim.
Pelo clima que tá a parada, eu espero o pior.
Pois é, cara, eles resgataram a mulher, voltaram pra onde eles estavam, lá no onde, o lugar onde o Togru tinha dado pro Temujin, e o Jamuka falou assim, pô, eu posso me juntar a você e a gente fazer uma grande comunidade aqui, todos nós? O Temujin falou, pô, tamo junto, pô, nós somos irmãos de sangue, vamos fazer.
Tô contigo e não abro.
E aí eles passaram de 10 a 15 anos naquele lugar, expandindo a influência que eles tinham, as tropas que eles tinham e criando uma comunidade bem grande.
O Jamuka olhou pra ele e falou, bora fazer um podcast?
E durante esse período, eles eram bestes, assim. Então, eles dormiam na mesma tenda, eles dividiam mulher. Era um negócio full, tá? Amizade muito próxima, assim.
Não, Max, a gente é amigo, mas a gente não vai dividir mulher.
Eu não vou dividir a minha, mas eu vou comer a tua.
Que isso?
Então, aí o que acontece? Eles passaram de 10 a 15 anos fazendo isso. Então tinham várias expedições, né? De pilhagem, de aumentar território.
Bem família.
Isso tudo...
É, brincadeira, né?
Embaixo do jugo ainda do Togru, tá? Mas expandindo. Enfim. Só que daí um dia, cara, eles brigaram. Deu Trouble in Paradise. Eles brigaram.
Não sei se é bem Paradise, tá?
Existem algumas...
A galera devia estar curtindo, mas não sei se é bem Paradise.
Pois é. Existem algumas razões pra essa briga. Uma delas é que supostamente homens do Temujin teriam matado um meio-irmão do Jamuka, porque ele tinha roubado um cavalo, uma porrazinha, mas isso não é muito confirmado. O consenso entre os historiadores é que o principal fonte de atrito entre os dois é que a percepção diferente que eles tinham sobre a governança. O Jamuka acreditava que o jeito de você governar era uma aristocracia e que existia uma classe superior à outra classe e existia uma classe que tinha que mandar e uma classe que tinha que obedecer. E o Temujin acreditava em meritocracia. Ele acreditava que as pessoas podiam sair de uma classe inferior e ir pra uma classe superior se elas fossem fodas o suficiente.
Certo.
E essas tensões foram aumentando, até que um dia, eles estavam jantando todos juntos, o Jamuka olhou pro Temujin e falou o seguinte, abre aspas, se acamparmos perto do morro, aqueles que manejam nossos cavalos terão onde erguer suas tendas. Se acamparmos à beira do riacho, aqueles que manejam nossas ovelhas e cordeiros terão comida para suas guelas. E aí o que aconteceu? O Temujin não entendeu o que ele quis dizer com essa porra.
Eu também não.
Pois é.
Não foi só o Temujin.
Pois é, o Temujin ficou bolado, porque ele não entendeu o que ele tava querendo dizer com isso. O
maluco tava bêbado, né? Depois das duas da manhã, começou a filosofar.
Aí acabou a janta e o Temujin foi falar com a Bort, a mulher dele, né?
Me ajuda, Bort, por... me ajuda, pelo amor de Deus.
Exato, exatamente. Falou, Bort, o que o Jamuka tava falando hoje, que eu não entendi direito? E aí ela falou assim, cara, o Jamuka tava dizendo que vocês têm que traçar caminhos diferentes, cara, você tem que se separar.
Caralho, a mulher é o next level de interpretação que foi essa.
Caraca.
É, não,
essa
não,
mulher
mas
óbvio. Pilha errada, tá ligado? Ela,
óbvio.
Ela tava querendo separar os dois, um tempão e ela pensou, agora é minha chance.
É, eu corro das ideias.
Eu tinha entendido, ela tava com... Eu ia falar isso com qualquer coisa, se ele falasse tem água na esquina.
Ela inventou
tá ligado?
Coisa,
eu ia falar isso.
Não, só que daí ela falou assim, ó, porque os homens dos cavalos são uma coisa e os homens das ovelhas são outras, entendeu? E ele tá querendo dizer que você tem que acampar na montanha, não pode acampar no riacho. E você é o campo onde você quiser, porque você é o Temujin, pô, você é o meu homem, você é foda. Aí o Temujin falou, você tá certa, bot. E naquela mesma noite, ele juntou todos os aliados mais fiéis que ele tinha próximo dele e se mandou, meteu o pé, foi embora e deixou o Jamuka pra trás. E aí o Jamuka ficou puto, ficou pistolado.
Pô, mas eu
cara,
também fiquei essa mulher aí. Pra... Porra. O maluco tava aceitando camões, tá
ela
ligado?
É a Yoko Ono, né, cara? Vai se fuder.
Aí o Jabuka ficou puto. O Temujin partiu e passou um ano fora. Um ano juntando tropa, mesma coisa. Criando outra comunidade em outro lugar, expandindo influência, toda aquela história,
certo,
tá ligado? Um ano depois, o Jamuka, com 30 mil guerreiros, vai pra cima do Temujin. E acontece a Batalha de Dalan Balzut. Essa é a primeira grande batalha da vida,
cara,
do Temujin.
Cara, tudo isso por causa que a mulher é pilhada.
A batalha é do Temujin contra o Jamuka. Só que o Temujin já tinha conseguido o apoio de algumas camadas sociais. Ele já tinha vencido os Merkits de novo. Ele tinha ido sozinho lá de novo com os Merkits, tinha dado uma porrada nos Merkits. Uma dinâmica importante de vocês entenderem é que quando existia essas batalhas entre tribos e uma ganhava, era comum que a que perdesse, os guerreiros que tinham perdido, mas que ainda estavam em condições de lutar, meio que se juntavam à horda que tinha ganhado.
Certo.
Entendeu? Então você aumentava o número de guerreiros após cada uma das batalhas. Então ele foi lá, deu um pau nos Merkits, agregou um monte de Merkits à tropa dele.
Beleza.
E o Jamuka fez isso com outras comunidades e os dois tinham exércitos grandes. Só que o Jamuka, ele tinha um exército maior. Então, com 30 mil guerreiros, ele flanqueou o Temujin, que tomou um pau, morreu muita gente, só que ele conseguiu fugir. O Temujin pegou o cavalo e se mandou. Ele e a mulher foram embora. Só que isso acabou com o Temujin, porque acabou com a influência que ele tinha, acabou com o prestígio que ele tinha. Todo mundo achava o Temujin um merda. E aí o Temujin desapareceu. Ele passou 10 anos desaparecido e a gente não sabe exatamente o que aconteceu nesses 10 anos.
Pô, até agora...
Caraca.
Eu entendo o cara ser tão puto da vida, tá? Porque até agora ele só se fudeu e foi fugindo. Que porra é essa? Metade da história do cara, ele só tá correndo.
Pois é. 10 anos? Ele tinha o quê? Foi do, sei lá, dos 17 até os 27, uma porrazinha?
Não, não, não. Quando rolou essa batalha, foi em 1187. Ele nasceu em Ele nasceu em 1162. Porque ele tinha passado... Lembra que ele tinha passado 10 anos com o Jamuka, né?
Ah, entendi. Caraca, ele passou 10 anos com o cara. E aí, ele, do nada, ele decidiu que vai vazar realmente.
Mas foi culpa da mulher, cara.
Escroto, né? Sem nem falar nada.
A mulher, foi culpa da mulher.
Lógico, né? Isso são simplificações. Existem processos políticos complexos e sofisticados
complexo
por trás,
o,
né?
Que, caralho, a mulher falou pra ele vazar, ele vazou. Que complexo é isso?
Enfim, ele desapareceu por esses 10 anos. O consenso histórico é que ele foi pra China. Ele passou 10 anos servindo a dinastia Jin. Ele tava controlando as populações de tártaros nas estepes pra dinastia Jin, em nome do imperador. E com isso ele ganhou certa influência na China, certo? Devido a essas vitórias contra os tártaros, em nome do Jin, ele ganhou um título honorífico que era de Chatkuri, que é o comandante de centenas. Só que ao mesmo tempo, ele também ajudou o Togrul a recuperar o comando do clã dele, porque ele tinha sido usurpado por um parente. E então ele tava nesse esquema. Ele tava andando ali pelas estepes, ajudando o Jin e ajudando o Togrul.
O maluco virou um Mad Max no Fury Road.
Isso. Só que daí, com com esse título honorífico que ele ganhou do Jin, ele ganhou prestígio de novo, as pessoas começaram a olhar pra ele de novo, e aí ele foi desenvolvendo de novo tropa, mesma história de novo, e aí ele chegou num nível em que ele tava, ele ainda era, teoricamente, o vassalo do Togru, mas na prática eles eram aliados de mesmo nível.
Tá. Eu tenho uma dúvida. E a mulher dele nessa história toda, tava com ele ainda, a pilha errada?
Tá com ele ainda.
Tu vê que o mundo é errado, o mundo é errado, o mundo é injusto.
E, mas ele era mulherengo, porque tem aquele esquema que ele 5% da população mundial é descendente do Gengis Khan, né? Não tem uma porra dessa. E aí, isso é verdade, é mentira? Ou ele era monogâmico?
Não era monogâmico. Ele tinha, é porque existe uma diferença entre esposa e puta, pô. Enfim, com esse hype que ele tinha criado lutando contra os Tártaros, ele começou a juntar muita gente atrás dele. E tem uma outra coisa. Depois da batalha que ele teve com o Jamuka e perdeu, o Jamuka endoidou e mandou cozinhar 70 pessoas vivas.
Caralho!
70 jovens vivos.
Caralho! Isso. Por que isso? Uhum.
Pra estabilizar poder, tá ligado?
Não, calma. Se eu ficar depressivo, você vai mandar poder. Cozinhar 70 pessoas vivas?
Aí o Jamuka mandou ferver essas 70 pessoas e fez mais um monte de barbaridade durante esses anos que o Temujin teve fora. E aí a galera começou a ficar bolada com ele. E uma galera...
Por que será, né?
Debandou. Foi embora. Debandou do Jamuka e foi entrar pra turma do Temujin. Só que daí, ao mesmo tempo, o Jamuka também conquistou uma porrada de território e foi eleito o Gurkha.
Certo.
Que é o líder de todas as tribos.
Caraca.
Que é basicamente Gengis Khan. Só que o Gengis Khan decidiu se chamar de Gengis Khan porque ele não queria usar o mesmo nome que o Jamuka. Entendeu?
Ah.
Então ele criou um nome novo.
Então ele se nomeou depois, é isso? A gente vai descobrir isso depois na segunda temporada.
Sim, mas você sempre se nomeia. Esses cargos, você sempre... É nem Napoleão também. Você se nomeia. Porque não tem quem te nomear. É o mais pica, tá ligado?
Mas
você faz uma...
Ele foi ele se auto-elegeu, então.
Ele conquistou muita gente e se juntou com muita gente e aí ele se elegeu o Gurkha.
Ele
não
chegou
foi tanta gente...
Ele chegou pra todo mundo que ele conquistou e falou, acho que vocês deviam votar em mim pra eu ser o Gurkha, né?
Isso. É, basicamente. E todo mundo falou, se consegue participar. Vamos fazer isso.
Só que a palavra da galera aí também tá valendo nada, né? Pelo que a gente tá vendo pela história.
Sempre.
Inclusive, dizem que parte de quem votou nele pra ser o Gurkhan foi cozinhado, hein? Foi cozinhado.
Só que aí, o Togru não tava feliz com isso. Não tava feliz com o Jamuka crescendo tanto. Porque era uma coisa que meio que ameaçava ele, né?
Certo.
E aí, o Togru e o Temujin falam assim, não, a gente tem que se juntar. E pra derrotar esse cara. E aí, o Temujin fala, então vamos fazer o seguinte. Durante esse período, o Temujin teve uma porrada de filho, tá? Isso é importante falar. Mas, irrelevante o nome dos filhos, deixa... Pra história dele mesmo, não importa. Ele teve uma porrada de filho e aí ele falou, não, vou casar minha filha então com o teu filho, Togru. O Togru falou, tamo junto, vai dar boa. Não, mentira. Eu vou casar o meu filho com a tua filha. O Temujin ia entrar com o homem e o Togru ia entrar com a mulher.
Opa.
E aí, beleza, show de bola. Pra aí eles iam fechar a grande aliança pra derrotar o Jamuka.
Certo.
Então, em 1203... O Temujin, tava tudo organizado pro casamento, o Temujin sobe no cavalo e tava indo casar o filho dele. Só que aí, meu amigo, e aí, o Togru traiu o Temujin e se aliou ao Jamuka.
Meu Deus, que caralho, novela mexicana.
Caralho, novela da Globo.
Uhum. Porque o filho dele, o filho mais velho, o filho mais velho do Togru, tinha convencido o pai que essa jogada do casamento era, na verdade, o Temujin querendo usurpar o poder do Togru. Porque eles iam se tornar uma coisa só, e aí o Temujin ele ia ser mais influente e ia tomar o poder do Togru. E se isso acontecesse, o filho do Togru ia perder a herança, né? Ia perder tudo. Então ele convenceu o pai a trair o Temujin.
Caralho, que polêmica, hein?
Só que aí dizem que teve toda uma história, que o cara chorou porque o cara tinha feito um pacto com o pai dele, e aí ele ficou decidido, porque o Temujin era como se fosse um filho pra ele também, e aí só que no final ele foi lá e traiu.
Dizem que o filho do Togru chegou pro Temujin e falou assim, não, pastor é na montanha e a ovelha no riacho. Aí o teu fora não entende merda nenhuma.
Aí, cara, eles pegaram as tropas do Temujin numa emboscada e dizimaram. Fizeram estrago, mataram muita gente.
Caralho.
Não sobrou quase ninguém. Sobraram 6 mil pessoas.
Quantos eram?
Cara, o Temujin é muito resiliente, tá? Porque o exército dele já foi dizimado várias
pois
vezes.
Pois é, o maluco não desiste.
Pois é. Acho que devia estar ali na faixa de uns 30, 40 mil.
Caralho.
Mas esses 30, 40 mil é todo mundo, né? Mulher, criança.
Isso.
Tá, mas não importa, sobrou todo. 6 mil? Foi...
entre mortos e fugidos, né?
Uhum.
Enfim, sobraram cerca de uns 6 mil. Fugiram e conseguiram se esconder na floresta. Na floresta não, perdão. Na beira do rio. Nesse momento, o Temujin juntou essas 6 mil pessoas. 6 mil pessoas, não, eles, na verdade, ele juntou 19 pessoas que eram as lideranças, né, dessas 6 mil. Chegou nelas, pegou um copo de bebida, que eu não sei qual que é a bebida.
Cachaça.
Mas ele pegou um copo, levantou as mãos e jurou, abre aspas: "Se eu concluir a minha grande obra, eu compartilharei com vocês, homens, o doce e o amargo. Se eu quebrar esta palavra, que eu seja como esse rio e seja engolido por outros." E aí dizem que entre os oficiais e os soldados não havia ninguém que não tivesse ido às lágrimas.
Tirando um cara que não entendeu e foi perguntar pra esposa.
Isso ficou conhecido como Pacto Baljuna, que foi o momento em que o Temujin realmente fidelizou as tropas que tinham sobrado pra fazer a grande revolta, pra jurar a vingança e fazer o sangue valer.
Certo.
Enquanto isso, no outro lado da estepe, o Jamuka resolve se separar do Togão.
Meu Deus do céu, então, o cara é só indeciso, tá ligado?
Porque ele viu que a chapa ia esquentar pra ele, porque o Togru não gostava do Jamuka. Então o Jamuka junta todo mundo que era leal a ele e se manda. Quando o Togru descobre, ele manda as tropas atrás do Jamuka pra pegar ele. E aí uma puta batalha acontece entre o Jamuka e o Togru. E ambas as forças perdem muita gente. Muita gente morre, dos dois lados. E muita gente que não via sentido daquela luta, porque eles tinham acabado de lutar junto, tá ligado?
Inclusive eu.
E aí essa galera fugiu, saiu fugida e se aliaram ao Temujin, porque era o único que fazia sentido, tá ligado?
Tu vê que tu não conquista absolutamente nada sem sorte, tá?
Pois é. E aí, em menos de um ano, o Temujin já tinha mais de 40 mil homens no novo.
Caralho, cara. Tu atrapalhou isso, o bagulho. Tu tipo... Galera indecisa.
É loucura, cara. A história de... E aí, com esses 40 mil homens, ele invadiu o território e matou o Togru.
Justo. Agora
eu destruiu o Togru, tá ligado? E aí, o próximo da lista era o Jamuka, tá ligado? Ele tinha que pegar o Jamuka.
Bah, e aquele filho escroto do Togru, será que esse foi de base também? Esse moleque aí causou muito caos, né?
Bah, pior que eu li ontem o que tinha acontecido com ele. O que tinha acontecido? Ele tinha fugido, ele tinha conseguido fugir. E aí, um pastor matou ele, uma porra
assim. Foi o mesmo cara que protegeu a Gengis Khan no início, né? Esse cara é o principal cara da história mongol.
Todo mundo acaba, né, na casa desse maluco.
É,
né?
É o
Tom Bombadil. Depois que o Temujin derrota o Togru, aumenta mais ainda as tropas. Então, no ano seguinte, ele já tinha 70 mil homens. E aí ele falou, agora eu vou botar pra fuder. Ele era a segunda maior força da steppe. A maior força eram as tropas de um Khan que chamava Taiyang. E esse Taiyang, ele liderava a tribo, a comunidade dos Naimanos.
Certo.
O Jamuka, que não é bobo nem nada e sabia que o Temujin tava atrás dele, se aliou ao Taiyang, porque era o único que era mais forte que o Temujin. E com a influência que ele tinha, aumentou também as tropas do Taiyang.
Uhum.
Então você tinha a maior tropa das steppes contra a segunda maior tropa dos steppes. E não tinha mais ninguém. Você só tinha essas duas grandes alianças, que era o Taiyang e o Temujin.
E esse tempo inteiro, os chineses olhando de cima da muralha pensando, caralho, que porra tá acontecendo
aqui? Pois é.
Meu Deus.
Então a gente tinha duas grandes forças na steppe, né? O Khan Taiyang e o Temujin. Sabendo que o Temujin ia atrás do Jamuka pra matar ele, e o Jamuka estava alinhado já ao Taiyang, o Taiyang mandou batedores da frente pra ver como é que eram as tropas do Temujin.
Certo.
E aí ele viu essas tropas do Temujin nesses conflitos locais, menorzinhos assim e tal, e viu que eles não eram tão grandes coisas, né? Eles analisaram ali que as tropas do Temujin eram mais assim, fazendeiros, era uma galera que não tinha treinamento militar, sabe? Eram os capiais. Mesmo assim, o Taiyang pensou, cara, é melhor não subestimar esse Temujin. Acho melhor a gente recuar pras montanhas e travar uma guerra de desgaste, uma guerra de guerrilha. Só que aí o filho dele, o Kuxilug, e um dos comandantes veteranos do Khan discordaram e falaram, olha gente, não tem porquê, a gente tem mais gente, se a gente derrotar esse cara, a gente vai se tornar a única força da steppe, vamos resolver isso.
É isso aí, vamos pra cima deles.
Então, o Taiyang
tirou um volante e botou um meia.
Exatamente.
Caraca. Esse cara é o cara mais lúcido até agora na história inteira, tá?
a coalizão cruzou o rio pra encontrar o exército do Temujin. Eles foram em direção ao cara, pra acabar com ele. Só que aí o Temujin recuou pra montanha e deixou as tropas em formato de linha, pra fingir ser cercado pelos flancos. Não, pra fingir que cercaria pelos flancos.
Certo.
Uhum. E aí os Naimanos, o Taiyang, se espalharam pra poder responder, tá ligado? Pra poder pegar os flancos. Nesse momento, o Temujin lançou um ataque frontal com toda a força, bem no meio, tá ligado? Saiu todo mundo, com a força principal sendo comandada pelo irmão dele, o Kazar. Lembra o Kazar que ajudou a matar o meio-irmão lá na floresta?
Caraca, esse cara, ele era vida louca, cara, desde o início.
E aí ele já saiu no meio e destruiu o Taiyang. Acabou com o Taiyang, tá ligado? Foi uma manobra estratégica foda e destruiu o Taiyang.
Eu gosto muito dessas estratégias militares, porque já é pelo menos uma terceira ou quarta vez que eu ouço em diferentes pontos da história, que é equivalente ao Didi falando, olha ali, e o cara olha pro lado e o cara faz outra coisa, tá ligado? Você dá um tapa na cara.
É exatamente isso.
É tipo isso.
É exatamente isso.
É que se tu parar pra pensar, é muito difícil, né, tu manejar 40 mil caras num campo de batalha. Então, geralmente, é um conceito muito simples e quem consegue executar sem fazer merda, né, ganha.
É, exatamente.
É isso aí. Daí, o Temujin derrotou o Taiyang, destruiu o Taiyang e os Naimanos se negaram a se render. Então, eles ficaram três dias.
Caralho.
Eles ficaram... Então, eles ficaram 3 dias matando os Naimanos um por um, até matar
três
todos.
3 anos.
Porque eles não queriam se render. Cara,
um por dia.
Caralho. Só que, durante esses 3 dias, deu tempo pro Jamuka meter o pé, se mandar, tá ligado?
Caralho.
Só que daí o Jamuka vazou e o Temujin falou, não, eu vim aqui só pra matar esse cara. E aí mandou uma galera atrás dele. E aí começou uma operação pra encontrar onde é que tava o Jamuka. E o Jamuka ficou 3 meses sumido.
Temujin mandou o Bop subir o morro atrás do Jamuka, né?
Exatamente. Só que daí, 3 meses depois, pegaram o Jamuka. Ele foi traído por um dos caras lá e entregaram ele pro Temujin.
Pelo fazendeiro lá.
Pô. Esse fazendeiro é tudo. É o protagonista de Cornel da história real.
E aí, o Jamuka foi entregue ao Temujin, e aí a gente não sabe, existem 2 versões. Uma é que, como eles tinham um pacto de sangue, o Jamuka convenceu o Temujin a ser executado de forma honrada.
Que é o quê?
Existe outra que, acredito que seria decapitação, né? Ou uma morte com uma espada, uma coisa.
Eu tinha lido uma vez que morrer de execução de forma honrada era não derramar sangue, tá ligado? Então os caras quebraram a coluna. Isso é o que eu li, mas eu não sei se é verdade.
Não, acho que... Bom, eu nunca vou falar isso. Mas há outros relatos que eles amarraram os pés e as mãos, cada um no cavalo, e mataram...
Tira dentes.
É, eles pegaram uma foca, amarraram no Jamuka e jogaram ele no meio de um aquário com orcas, entendeu?
Isso. Jogaram no Tiricu,
no Silk Road. Assim que surgiu o Silk Road.
Isso. Daí, com essa derrota dos Naimanos, com a morte do Samuka e com a morte do Togru, o Temujin se tornou a única força da Steppe. Ele se tornou o nome da Steppe, o líder da Steppe. Sendo assim, ele reuniu todo mundo numa assembleia, no lugar onde ele nasceu, às beiras do rio Anon, e se nomeou oficialmente pra todos os líderes de todas as comunidades Gengis Khan.
Caralho, pô, assim, eu tô um pouco... Deixa eu só fazer um contexto geral aqui. Temujin é foda, não sei o que, resiliente, blá, 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 blá. Mas assim, os outros caras são uns merda que agem por instinto e foda-se, né? Porque, porra...
É que o Temujin, ele tá sofrendo aquele efeito da terceira força, tá ligado? Tipo, geralmente ele é a terceira força e aí ele se aproveita disso. Tem 2 caras pica e ele é o terceiro menos pica.
Ele é a Ferrari no campeonato da Fórmula 1, tá ligado?
Ele que faz a diferença.
Aí tem que esperar a McLaren errar o pit stop pra conseguir ganhar.
Pois é.
Mas enfim, de qualquer maneira, no livro, tá? Só pra... Deixa eu fazer um paralelo, porque eu gosto muito dessa cena no livro. No livro tem... Quando chega nesse momento, como você falou, a Mongólia ainda, querendo ou não, são um monte de pequenas tribos, né? Nesse momento.
Aham.
Uhum. E aí ele fala, ele tipo junta os líderes das tribos e coisa, e fala que uma tribo é como um pedaço de graveto. E aí ele pega o graveto e quebra no meio.
Ué, ou vai fazer o fascismo?
Tipo isso. Aí todas as tribos juntas são como um monte de graveto. Ele pega o graveto e fala, nossa, é muito difícil de quebrar, não sei o que lá. E aí ele junta tudo. No livro é isso.
Tá, mas isso é do Mussolini,
Ah, mas daí
né?
reclama com o autor, não. Reclama comigo, cara.
E se o Mussolini roubou do Gengis Khan?
Isso aí, você não sabe.
Pode ser. Ó, a bandeira da Itália fascista tem o feixe de varas, né?
Sim, por isso que é fascismo. É,
e a bandeira do mongol fascista?
Por isso que é fascismo.
Não tem feixe de varas?
Não, a bandeira do Império Mongol é uma bandeira maneiríssima.
Inclusive. Descreva.
É aquela que tem uma águia?
Ou não?
Uma águia, um livro e uma lupa, né?
Foi daí que eu tirei a ideia, né? Deixa eu pegar ela aqui pra descrever. Ela é azul, toda azul no fundo. Aí tem uma meia-lua branca, um círculo branco e uma chama branca nesta ordem de baixo pra cima, do maior pro menor.
Ok. É pica mesmo essa bandeira.
Essa bandeira é muito foda.
Eles sabiam sobre minimalismo nessa época, já não. Eles eram muito avançados.
É uma das invenções do Gengis Khan, o minimalismo.
É. O minimalismo e confusão, né, no jantar. Ele inventou essa porra.
Os Daimanos, sabendo que o Temujin ia vir em algum momento pra pegar o Jamukha, mandaram batedores na frente. E aí os batedores viram o Temujin lutando com comunidades locais, aquelas, sabe, aqueles conflitos locais assim, e falaram: pô, essa galera não tá com nada, esses caras não são treinados.
Temujin tava tipo Pavan gravando o buraco ali na rua.
Acho que,
né,
isso é muito específico, Vitor.
Isso. É.
Mas quem entendeu tirou muito dessa informação.
Ninguém tirou muito dessa informação.
Nós quatro tiramos muito das informações.
É, eu tirei. Não, não é dois. Pedro, tu entendeu?
O Pedro sumiu?
Nem tá na calma.
O Pedro sumiu?
Quem sabe sobre as microcausas do Pavan sabe.
Se não fosse o Pavan, a gente não saberia que o Pedro morreu. Que loucura.
E o Pavan ajudou.
Obrigado, Pavan.